Antônio Prado, secretário executivo adjunto da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. É um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Prazer é meu, Edgar.
Secretário, o senhor está participando de um painel de discussões aqui no ECOSOC sobre educação e as exigências do mercado de trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Esse painel foi um painel muito interessante, em que esse tema foi tratado a partir de diversas dimensões, desde instrumentos novos para treinamento à distância, via internet, até iniciativas no sentido da preparação de mulheres e de pequenas empresas para encontrar oportunidades de geração de emprego e geração de renda. Esse é um tema bastante complexo, o tema de como preparar a força de trabalho para um mercado de trabalho que tem como característica, nesses últimos anos, a mudança dos perfis necessários ao mercado de trabalho. Nós estamos passando por revoluções tecnológicas em várias áreas, e isso significa também uma mudança constante do processo de treinamento e do processo de capacitação, ou seja, as capacitações se tornam obsoletas muito rapidamente. Então, na verdade, esse debate buscava um pouco entender esse processo e até que ponto isso também não é só um esforço de políticas públicas, mas também um esforço que o setor privado tem que participar, principalmente porque o setor privado, ele sofre mais diretamente a pressão dessas mudanças tecnológicas, né? A pressão competitiva, e é mais ágil no processo de treinamento. O treinamento on the job seria uma forma bastante interessante, seria a contribuição das empresas para esse processo de adaptação rápida. As empresas não podem ter essa postura passiva de dizer que foram ao mercado de trabalho e não encontraram a mão de obra capacitada que necessitavam. As empresas tem que ter uma postura mais ativa e um compromisso de colocar recursos nesse processo de capacitação. Isso significa uma mudança de mentalidade em relação à mentalidade que tem prevalecido nos últimos 30 anos. No período anterior a isso, havia um pouco mais envolvimento das empresas no processo de capacitação. As empresas tinham mais claro que elas eram parte fundamental desse processo. Hoje tem um pouco essa postura de que não é o mercado de trabalho não apresenta as capacitações, a culpa está no sistema de treinamento, ou seja, tem que mudar a cultura. Isso é um problema de todos, é um problema do sistema público de treinamento, é um problema das empresas e é um problema que também os próprios trabalhadores devem estar participando na solução.
Secretário, a CEPAL divulgou um relatório dizendo que os países da região, América e do Caribe, são os que mais constam em processos na OMC, na Organização Mundial do Comércio, tanto como acusadores como acusados. O Brasil é um deles. Por que disso?
Bem, a região, desde 2011, vem passando por um processo intenso de queda dos fluxos de comércio. O que acaba existindo é que os países que são parceiros comerciais da região adotam medidas que são medidas extratarifárias. São proteções que não estão previstas nos acordos comerciais e tampouco nas regras da OMC. Isso termina por gerar uma tensão permanente, né, nesse processo. Ou seja, existe uma super concorrência por conta da diminuição do comércio internacional depois da crise de 2008, principalmente depois de 2011, já coincidindo com o problema da crise europeia. Então, essa super concorrência num mercado que está mais fechado, vamos dizer assim, do ponto de vista da sua capacidade de demanda, né, termina por provocar a adoção de medidas que são medidas extras tarifárias de proteção. Então, na verdade, é um processo em que os países reclamam um dos outros, né, por conta disso. Então, na verdade, nós precisávamos era de completar a ronda de Doha, que ainda não se soluciona, porque isso, nós estamos num processo de bilateralização das relações comerciais, né? E isso vai tornando esse cenário do comércio internacional cada vez mais difícil e mais tenso, né? Na medida em que não há uma regra universal.
Bom, secretário, a economia brasileira não anda num momento muito propício. Na sua opinião, o que o senhor acha que deve ser feito para que o país retome o crescimento econômico?
A situação no Brasil é uma situação que, primeiro, acompanha um processo de redução de crescimento que é generalizado na América Latina. Uma vez mais, essa redução dos fluxos comerciais também coincide com uma redução da taxa de crescimento dos PIB dos países da América Latina, que afetam significativamente os países mais industrializados, com economias mais diversificadas. No caso brasileiro especificamente, agora com essa desvalorização cambial, né, uma parte do problema pode estar sendo resolvida, justamente porque o que aconteceu com o Brasil nos últimos anos é que a indústria foi perdendo capacidade de concorrência internacional pelo fato do câmbio estar muito sobrevalorizado no Brasil, quer dizer, a moeda brasileira sobrevalorizada, e isso desestimulou a atividade industrial e estimulou o contrário, quer dizer, um aumento da importação do setor industrial, tanto que o déficit do setor comercial no Brasil, industrial no Brasil hoje, o déficit é algo em torno de 150 bilhões de dólares, que antes era coberto pelo grande superávit do setor primário exportador. Só que com a redução dos preços internacionais das commodities, isso já não está acontecendo. Então veja, a mudança cambial já é uma forma de começar a estimular um setor que foi vulnerabilizado. Outro tema é o tema fiscal, no sentido mais de organizar o processo de estímulos fiscais que foram dados corretamente no pós-crise, para evitar um aprofundamento da crise no país e um impacto muito forte sobre o mercado de trabalho. Mas esse processo de incentivos precisa ser reordenado. O fato é que há uma certa crise de confiança, no sentido de quais são as possibilidades para se investir no país. A crise de confiança é muito mais do empresariado nacional, e eu creio que isso já está em processo de superação, tanto com a questão cambial, que já está sendo, o câmbio já está caminhando para uma posição melhor para o sistema industrial. Os investimentos de infraestrutura geram economias externas relevantes para a capacidade competitiva do país, e também a questão fiscal já está sendo equacionada no sentido de ordenar os incentivos e subsídios, manter alguns, tirar outros, mas de ordenar a estrutura de incentivos que foi criada como política anticíclica no período pós-crise.
Antônio Prado, secretário executivo adjunto da CEPAL, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Prazer foi meu, Edgar. É sempre uma boa oportunidade aqui em Nova York de poder falar sobre os temas da região.